Paraná em Rede, conectando o Estado através da notícia.
O Paraná em Rede já está de volta. Quarta-feira é dia das dicas para cuidarmos da saúde do bolso com Jorge Prado.
Saúde do bolso.
Olá, hoje vamos falar sobre o cartão de crédito. Quando o assunto é endividamento, lá na lista da Serasa, o cartão de crédito é o instrumento número um de endividamento dos brasileiros. Até mesmo pela facilidade do crédito. Hoje, o plástico cresceu muito, ele é muito fácil acesso, você abre uma conta no banco e automaticamente já sai com o cartão. E esse crédito fácil tem colocado muitas pessoas em situação de inadimplência. E quando você fica inadimplente no cartão, a taxa de juros é elevada. Em alguns casos, chegam a 600% ao ano. É praticamente uma dívida impagável. Em abril do ano passado, o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo de deliberação do país, implantou novas regras para o cartão de crédito. O que acontecia até então? Até abril do ano passado, as pessoas poderiam utilizar o cartão, chegando no vencimento, se ela não tivesse o total da fatura, poderia ficar pagando apenas o valor mínimo na fatura, 15%. O Banco Central proibiu que as pessoas continuem por muito tempo nessa regra do cartão. Significa o quê? Chega no vencimento, a pessoa pode pagar o valor mínimo, porém, no mês seguinte, ou ela quita o total da fatura, ou o banco, a instituição financeira, tem que apresentar uma opção de parcelamento com a pessoa. Então, ela não pode mais ficar eternamente naquele rotativo. Em abril desse ano, o Banco Central, com o Conselho Monetário, implantaram mais uma regra. Hoje não tem mais o valor mínimo de 15%. A pessoa paga o valor que ela quiser. Porém, isso é preocupante. Porque se ela paga, por exemplo, 5%, 10% da fatura e joga o restante, rola essa dívida para o mês seguinte, ela entra no endividamento muito maior. Porque às vezes o que ela está pagando de mínimo é inferior à taxa de juros cobrada para o mês seguinte. No mês seguinte, se ela mais uma vez não tem a fatura, total da fatura para quitar, ou não tem total do recurso para quitar a fatura, ela tem que optar por um parcelamento de 3 meses, 6 meses, 24 meses, mas a instituição financeira tem que apresentar uma opção. Resumindo, usei o cartão de crédito, entrei no vencimento, não tenho o total da fatura, não pague o mínimo. Recorra à instituição financeira, peça um parcelamento. Hoje um parcelamento ideal com uma taxa de 2 a 3% é algo saudável. Aquele parcelamento que vem automático na sua fatura do cartão, você vai encontrar uma taxa média de 8% ao mês, 10% ao mês. Claro, é metade do que é cobrado no rotativo, mas mesmo assim é uma taxa elevada. Então a dica que eu dou em relação ao cartão, procure outras instituições, procure renegociar essa dívida com uma taxa hoje de 2 a 3%. Aí sim você consegue identificar um prazo para quitação em 12 meses. Aquela sensação de ficar no rotativo, ela é muito enganosa, porque parece que você está no controle da fatura, porém os juros cobrados são elevados demais. Dúvidas? Tem alguma dúvida em relação ao teu cartão de crédito? Manda um e-mail para jorgepradoprofessor@gmail.com. Abraços e até mais.
Saúde do bolso.
Jorge Prado, então, falando a respeito das dívidas do cartão de crédito. Isto pode virar uma bola de neve e se tornar aí uma conta impagável. As dicas dele são bem específicas ali, né? Levar em conta e negociar de verdade também. Após um incêndio que destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro, o Corpo de Bombeiros do Paraná vai fazer um diagnóstico dos museus de todo o estado para que situações parecidas com a do Rio de Janeiro não aconteçam em Curitiba e no interior do estado. O último levantamento feito a respeito do assunto foi em 2003 e, na ocasião, os bombeiros constataram que pelo menos 5 museus estavam em desacordo com as regras e orientações estabelecidas pela corporação, entre eles alguns bastante visitados aqui na capital paranaense, como o Museu da Arte Contemporânea, o Museu Oscar Niemeyer, o Alfredo Andersen, o Museu Paranaense e o Museu do Expedicionário. Sobre este assunto, eu converso com o Major Leonardo Mendes dos Santos, que é chefe da comunicação social do Corpo de Bombeiros do Paraná. Major, explica pra gente como é feita hoje a prevenção de incêndios nos museus do Paraná.
O Corpo de Bombeiros do Paraná possui em duas normas de procedimento técnico específicas para situações relacionadas a museus, a edificações antigas, né, edificações históricas, justamente porque elas têm a necessidade de preservação da sua fachada, do seu patrimônio arquitetônico, e muitas vezes o Corpo de Bombeiros precisa fazer com que haja uma adaptação do que está historicamente tombado com as questões de normas atuais, né, de prevenção e combate a incêndio.
Muitas vezes esses materiais guardados nos museus são bastante frágeis ou bastante vulneráveis à questão do tempo, imagino então para a questão de um incêndio. Existem diferenças nas normas de acondicionamento mesmo para evitar esse tipo de acidente?
Existem questões de adaptação que esses locais eles podem fazer. Por exemplo, a previsão de uma rede de gases limpos para que haja um combate sem danos à estrutura, sem danos aos quadros, sem danos ao patrimônio histórico. O gás ele pode ser o CO2, né? Ao invés de utilizar uma rede de sprinkler de água, que são aqueles chuveiros de água, pode ser usado o CO2. Também existe a possibilidade de adoção de cortinas corta-fogo, de paredes corta-fogo, que venham a compensar, né, a utilização de hidrantes ou a utilização de chuveiros e a compartimentação desses locais para que o incêndio fique contido numa área restrita, numa área pequena.
Agora a pergunta é, os museus paranaenses estão dotados deste detalhamento técnico, Major?
Muitos museus aqui no Paraná, eles não são certificados pelo Corpo de Bombeiros, né, devido a essa característica histórica e essa dificuldade de adaptação às normas atuais de combate a incêndio. Essa adaptação muitas vezes ela é cara, ela é difícil de acontecer, nós temos que fazer uma contemporização entre o que a norma prevê e a condição ideal e o que os prédios históricos têm como condição normal, que são prédios antigos, têm fiações antigas, assoalhos de madeira, escadas de madeira, que nem sempre são as condições ideais para o visitante deixar o prédio com rapidez, segurança, né, e tranquilidade. Então, essa adaptação ela é realmente mais cara. Nós temos uma série de museus aqui, principalmente na região de Curitiba, não certificados ainda pelo Corpo de Bombeiros, muitos deles em fase de vistoria, né, em processo de vistoria, tentando uma adequação na totalidade da norma. Alguns estão, sim, em processo de vistoria para que sejam liberados.
Nesse diagnóstico pontual desse momento, Major, o que é que vai ser observado nesses museus por quais o Corpo de Bombeiros vai passar?
Em um primeiro momento, sem sombra de dúvida, nós pautaremos a segurança dos visitantes. Então, meios seguros de abandono do prédio, rampas seguras, escadas com corrimãos, iluminação de emergência, sinalização de emergência, sistemas que reduzam a emissão de fumaça ou que permitam que essa fumaça seja jogada para o lado exterior da edificação, não gerando sufocamento dos visitantes em um caso de incêndio. Então, num primeiro momento, sim, a vida, e em um segundo momento, com certeza, também a preservação do patrimônio, né, para que não aconteça o que aconteceu, infelizmente, no Rio de Janeiro, essa perda inestimável, todo aquele patrimônio. O Corpo de Bombeiros também preocupado com isso, em um segundo momento, sim, faz essas exigências relativas ao combate a incêndio e à preservação dos locais.
Esse diagnóstico vai ser feito apenas em Curitiba, Major?
O comando determinou que esse diagnóstico seja feito no estado como um todo, nesses locais, não só museus antigos, com fachadas históricas e tombados pelo patrimônio, mas também museus atuais, que muitos museus estão em prédios atuais, prédios que já seguem as normas atuais de prevenção de incêndio. Então é óbvio que para esses a cobrança vai ser, não vou dizer maior, mas vai ser de acordo com a lei atual, porque já estiveram em condições de serem construídos com arquitetura mais moderna. Para os antigos, a gente tem essa questão da possibilidade de adaptação, por meio de parecer técnico, né? A gente busca medidas compensatórias para garantir que o combate a incêndio seja pleno e que o local seja deixado com bastante facilidade pelos visitantes. Mas esse diagnóstico está sendo feito no estado inteiro.
Eu tenho um dado aqui, Major, segundo a Secretaria Estadual da Cultura, são 313 museus no Paraná, 40% deles em Curitiba. Então vai ser um trabalho intenso.
Com certeza, trabalho intenso, e o Corpo de Bombeiros já se antevendo a esse problema, o comando determinou esse diagnóstico para que a gente possa, em conjunto com os órgãos públicos, com a Secretaria de Cultura, tanto a estadual quanto as secretarias municipais, garantir aí a segurança do visitante e a preservação dos patrimônios que encontram-se dentro desses museus.
Tá certo, Major. Muito obrigada, então, pela entrevista.
Eu é que agradeço, Lígia. Muito obrigado.
Major Leonardo Mendes dos Santos, chefe da Comunicação Social do Paraná, fazendo este relato do que vai ser vistoriado nos museus. O Paraná em Rede está terminando. Hoje é quarta-feira, 5 de setembro. A gente espera você na edição desta quinta, hein? Até lá, um abraço.
Você ouviu Paraná em Rede.
uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.